Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Meio-dia em ponto. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional. Desta quinta-feira, 10 de agosto, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Ribeirão Preto assinou o decreto de liberdade econômica que promoverá a desburocratização na abertura de novas empresas, permitindo mais agilidade na aprovação de instrumentos complementares, como regulamentos, portarias e comissões. O objetivo é promover a melhoria nos procedimentos internos para facilitar a abertura de empresas.
Destaques do Jornal da USP.
Em comemoração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, 9 de agosto, a USP celebra a existência em todo o país de docentes, funcionários e estudantes que pertencem às mais de 200 comunidades tradicionais localizadas no território brasileiro. Durante todo o ano, grupos de estudos, pesquisa e extensão apresentam que um caminho possível para a autoafirmação indígena é a educação. Na Home de Ribeirão Preto, o destaque é que o transporte público pode ser passo importante na redução da violência urbana. Especialistas comentam que a integração de diferentes áreas das cidades reduz o número de carros na rua, a poluição e aumenta o acesso à vida social.
Acontece na USP.
Agora com a gente tem Júlia Valéria. Boa tarde, Júlia. Bem-vinda.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. Evento discute soluções para a melhoria dos índices de alfabetização. A iniciativa é da Cátedra Instituto Ayrton Senna de Inovação e Avaliação Educacional, sediada no Instituto dos Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Será no dia 15 de agosto, às 4 horas da tarde, com transmissão pelo canal da IEA-RP no YouTube e pela página do Instituto no Facebook. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet. Pesquisadores do Laboratório de Psicofarmacologia da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, buscam voluntários para 5 estudos com a ayahuasca. Os participantes devem ser maiores de 18 anos e moradores de Ribeirão Preto ou região. Mais informações sobre os critérios de participação no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Júlia Valéria. Agora é 12:03. A quinta-feira começou com sol e algumas nuvens. À noite, o tempo permanece firme, sem previsão de chuva. A mínima foi de 19 graus e a máxima pode chegar aos 35.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
A USP prorrogou o prazo de inscrições para a CUCO, a competição USP de conhecimentos e oportunidades. O objetivo é incentivar os estudantes da rede pública a ingressarem nas universidades. A reportagem é de Carlinhos Oliveira.
A CUCO, competição USP de conhecimentos e oportunidades, é um desafio aos estudantes do ensino médio da rede pública. E as inscrições para participar foram prorrogadas. Agora, os alunos interessados têm até o dia 11 de agosto para preencher o formulário online disponível no site Vem Pra USP, que é o vemsaber.ifsc.usp.br. Na edição edição deste ano, professores com atuação em sala de aula ou em cargos de gestão na escola ou na diretoria de ensino das escolas públicas do Estado de São Paulo, sejam elas estaduais, municipais, ETECs ou federais, também puderam se inscrever. Integrando as ações do programa Vem Saber USP, a CUCO é um desafio criado exclusivamente para os estudantes do ensino médio da rede pública paulista, com o propósito de incentivá-los a melhorar seu desempenho e ingressar nos cursos de graduação da Universidade de São Paulo, revela o coordenador do programa, professor Antônio Carlos Hernandes.
O objetivo central da CUCO é estimular os alunos a acessar as faculdades, as universidades públicas. Então, a gente diz sempre que o objetivo é acessar o ensino superior. Nesse caso, é sempre pensando que o aluno que está lá no ensino médio, na primeira, na segunda e na terceira série, ele vai passar por um processo de treinamento para já direcionar o seu projeto de vida a acessar uma universidade.
Além de testar seus conhecimentos, os jovens que se destacarem na CUCO, bem como os professores e dirigentes, serão premiados.
Tem premiação para os professores, para os estudantes, para as escolas e para os dirigentes de ensino. Então, para os professores, nós temos uma parceria com a USP-Exalco, em que nós estamos oferecendo aos professores que tiverem o maior número de indicações de seus alunos realizar um curso de MBA, então uma pós-graduação de 18 meses, 100% gratuito, não precisam pagar nada aos professores. Para os alunos, nós temos uma premiação que envolve os alunos, considerando o Estado de São Paulo, então a gente chama de prêmio estadual, que são camisetas específicas, certificado, participação em lives que tratam de como as universidades funcionam, o que ele vai encontrar na universidade, além de cursos que são cursos de formação complementar, por exemplo, fotografia, como cuidar do seu dinheiro, então temos vários cursos desses. As escolas recebem a nossa visita nessas escolas que têm o melhor desempenho, e nessas visitas a gente trabalha, faz um show de física para os alunos da escola e fazemos formação de professores. E os dirigentes de ensino, eles recebem uma placa que é o nosso agradecimento por eles terem incentivado os alunos a participarem.
A dirigente de ensino Débora Gonzalez Costa Blanco fala da importância da competição para a rede pública de ensino.
Ela mobiliza professores, mobiliza a escola toda para que os estudantes possam fazer essa prova, que tem ali premiações, que tem pontuação, que vai preparando esses estudantes para o ingresso na universidade. Esse é o foco principal, o ingresso na universidade. Nós temos aqui a Universidade de São Paulo e é uma oportunidade que os nossos alunos têm já desde o primeiro ano, se preparar para um vestibular e para o ingresso numa universidade tão importante como essa. São Carlos tem uma tradição em participação, somos a diretoria de ensino que participa desde a primeira edição com o maior número de estudantes, sempre ficamos em primeiro lugar em engajamento e mobilização e temos muitos alunos premiados e muitos alunos que ingressaram na universidade já através da CUCO, né? Porque já vem com esse espírito universitário, esse espírito de se preparar, porque é uma competição, mas é uma competição de conhecimento.
Reforçando, os alunos que quiserem participar da CUCO têm agora até o dia 11 de agosto para preencher o formulário online no site Vem Pra USP, que é o vemsaber.ifsc.usp.br.
Carlinhos Oliveira, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Agora 12:09.
Jornalismo. Rádio USP.
O Congresso Nacional discute projeto da Política Nacional de Prevenção da Exposição ao Mercúrio, que determina enfrentamentos aos casos de intoxicação e níveis dessa substância na natureza. Reportagem de Bárbara Bigas.
Chegou ao Senado um projeto de lei que institui a Política Nacional de Prevenção da Exposição ao Mercúrio, para colocar sobre o monitoramento do Estado eventos de intoxicação por mercúrio. Uma das principais iniciativas desse projeto é a melhor detecção e prevenção da exposição humana à substância, cujo efeito pode ser diferente dependendo das características de quem é afetado. Quem explica isso é Kelly Polido Canechiro Olímpio, professora do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP.
A predisposição genética, a idade, estilo de vida, dieta, sexo biológico, dentre outras características citadas no projeto de lei, podem afetar a suscetibilidade de indivíduos expostos a substâncias químicas. Embora alguns indivíduos estejam expostos a exposições ambientais similares, diferenças entre os indivíduos, incluindo essas características, podem produzir doses significativamente diferentes no sítio crítico e, assim, consequentemente, diferentes níveis de resposta biológica. Por exemplo, as crianças apresentam uma menor massa corporal do que os adultos, além de estarem em desenvolvimento. Dessa forma, uma menor dose de determinado químico pode ter um impacto relevante e negativo à saúde, o que, para acontecer com o adulto, a exposição deverá ser mais elevada.
Existem limites máximos de mercúrio aceitos nas chamadas amostras de monitoramento humano, que consideram cabelo, sangue e urina. O valor muda a depender de qual amostra se analisa, e esses valores podem inclusive ser atualizados de acordo com recomendações da Organização Mundial da Saúde, que leva em conta a exposição de trabalhadores e também da população geral.
Normalmente, os limites de exposição estabelecidos para os trabalhadores são superiores aos estabelecidos para a população geral. Isso é devido, entre outros fatores, ao tempo de exposição, que no ambiente ocupacional é restrito a um certo número de horas diárias e dias da semana, jornadas de trabalho. No ambiente externo geral, a população pode ficar exposta 24 horas por dia, todos os dias da semana, ao agente tóxico. Não tem folga, né? Não tem jornada, elas estão vivendo. Outra diferença é que na população geral encontram-se grupos suscetíveis, como crianças, idosos, gestantes e doentes. Então, os valores de referência, eles são determinados seguindo o limite superior da exposição basal da população geral em um determinado momento. Assim, são valores dinâmicos, influenciados inclusive por políticas públicas de proteção da saúde da população e diminuição dos poluentes ambientais.
Uma Política Nacional de Prevenção da Exposição ao Mercúrio é uma iniciativa que perpassa os poderes públicos federal, estaduais, municipais e distritais, buscando atender a população de forma integrada e garantir que a proteção a essa substância seja uma prioridade.
As práticas de promoção da saúde, da prevenção de riscos e agravos, da recuperação, da reabilitação e da vigilância em saúde exigem a formulação e implementação de políticas que criem condições para mudanças em todos os níveis de organização do sistema, de forma a serem concretizadas, desde o nível local, regional, estadual, macro-regional, até o nível nacional. No processo de trabalho, essas práticas devem ser, estar integradas e contínuas nos âmbitos do poder público.
Eu conversei com Kelly Polido Canechiro Olímpio, professora do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP, sobre a exposição ao mercúrio e políticas que visam contornar esse problema. Bárbara Bigas, da Rádio USP, São Paulo.
Agora 12:00. No episódio Mulheres e Justiça de hoje, a professora Fabiana Severi recebe a pesquisadora Regina Estela Correia Vieira, da Universidade Federal de São Paulo. Elas discutem a decisão de 2017 do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a terceirização irrestrita da força de trabalho e a reescrita dessa decisão embasada na perspectiva feminista. Vamos ouvir. Mulheres e Justiça.
A pesquisadora Regina Estela Correia Vieira, da Universidade Federal de São Paulo, é a convidada da professora Fabiana Severi neste episódio do Mulheres e Justiça. Regina fala sobre a reescrita, embasada na perspectiva feminista, de decisão do Supremo Tribunal Federal, que em 2017 autorizou a contratação irrestrita da força de trabalho terceirizada.
Professora Regina, o que levou o grupo de vocês a escolher essa decisão para ser reescrita?
Nós escolhemos reescrever uma decisão judicial da esfera trabalhista por entender a importância dos direitos na vida de um grande número de pessoas que depende do trabalho para cuidar de si e de sua família. A decisão reescrita foi um recurso especial, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2017, que tratou da terceirização. Essa foi uma decisão que mudou a jurisprudência brasileira de muitos anos, porque o STF considerou que todo tipo de contratação de trabalhador por intermédio de outra empresa é juridicamente aceito. Antes, a Justiça do Trabalho entendia que somente poderiam ser terceirizadas as atividades meio das empresas, ou seja, podiam ser contratados terceiros para setores que não estavam no coração do negócio, como a limpeza ou a segurança. Logo, a decisão foi de fato um divisor de águas para o direito do trabalho. A partir dela, nós passamos, por exemplo, a aceitar que pessoas contratadas diretamente por uma empresa executem as mesmas funções que as pessoas terceirizadas. Além disso, esse grupo de trabalhadores terceirizados é especialmente vulnerável no mercado de trabalho, com salários menores, menos garantias sindicais e maior rotatividade. Diante de tudo isso, nosso grupo entendeu que seria relevante investigar se a perspectiva feminista poderia mudar a interpretação dos ministros sobre o tema e, portanto, mudar o resultado da decisão.
E o que exatamente vocês fizeram no trabalho que torna essa decisão uma decisão reescrita com perspectiva feminista?
A construção da reescrita feminista dessa decisão foi bastante interessante. Primeiro porque a terceirização é um tema que aparentemente não possui recorte de gênero específico. Afinal, temos tanto trabalhadores quanto trabalhadoras terceirizadas no Brasil nas mais diversas funções e setores. Logo, trazer uma abordagem feminista seria incorporar um olhar que não estava presente nos debates sobre o tema que tinham sido feitos até o momento. E aí, nós partimos para a reescrita, fazendo como primeiro passo analisar se conseguiríamos reescrever algum dos votos de ministros que já integravam a decisão, e depois das leituras e dos estudos, a gente percebeu que isso não seria possível em razão do volume de informações e da diversidade de argumentos, inclusive muitos deles divergentes. Por isso, nossa escolha foi por apresentar um voto complementar que colocasse as lentes feministas no centro da argumentação.
Acabamos de ouvir mais um episódio da série Mulheres e Justiça. Rosimeire Talamone, Rádio USP.
Mulheres e Justiça, uma iniciativa do projeto Reescrevendo Decisões Judiciais em Perspectivas Feministas. Uma rede colaborativa de acadêmicas e juristas de todas as regiões do Brasil. Tem produção e apresentação de Fabiana Severi e Rosimeire Talamone. Coordenação e edição, Rosimeire Talamone e Cinderela Caldeira. O episódio completo você encontra no portal ribeirão.usp.br. Bom, agora é 9h17 e o Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Agora é 12h17, viu, gente? Olha só, 12h17, não se assuste, não perdeu hora, tá? Não está atrasado nem adiantado. Bom, a apresentação do Jornal da USP no ar, edição regional, é minha, Mel Vieira, com a participação de Júlia Valeri, produção de Suzana Nazar, supervisão de Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. A coordenação é de Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. As informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. Sobre o campus de Ribeirão Preto, vá a ribeirão.usp.br. E vem aí o Express Cultura. Hoje o destaque é a entrevista com Viviane Mendonça, superintendente da Fundação do Livro e Leitura, para falar sobre a Feira Internacional do Livro, que começa neste final de semana em Ribeirão Preto. Daqui a pouquinho, todos os detalhes comigo, Mel Vieira.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.